Hélio, muito bem-vindo ao Gregário Cycling, é uma honra ter você aqui conversando com a gente, cara.
Muito obrigado pelo convite, espero contribuir com esse bate-papo, né? Na verdade, são pessoas que já têm uma ligação com o esporte, com a modalidade de muitos anos. Vocês trocam informações comigo e todo mundo aprende.
Aquela pergunta básica, né, Hélio? Comer para treinar ou treinar para comer?
A alimentação, ele é um fator primordial para o atleta se desenvolver bem, né? Existem vários estudos ao longo dos anos que mostram o quanto que a nutrição evoluiu ao longo dos anos e o quanto que isso pode fazer diferença para o atleta. Deixar esse aspecto de lado e ingerir muita coisa, comer e não estiver preocupado com a questão do exercício, você vai ganhar peso e a sua relação peso-potência, por mais que você se dedique, vai para o espaço. Mas o contrário também é importante a gente olhar, né? Se eu treinar e pensar somente, poxa, eu preciso gastar energia e eu não der condições para o organismo ter energia suficiente para que essa perda de peso seja efetiva, a balança não fecha. É uma questão de saber olhar com um pouquinho mais de calma, mas também saber equacionar esses dois lados, né? A alimentação é fundamental para que você equilibre essa dinâmica e perca peso com qualidade. Mas também, assim, o exercício físico, ele entra de uma forma que, assim, se ele não for potencializado, você simplesmente vai perder peso e vai perder qualidade, vai ter uma boa relação focada somente no peso, mas a qualidade do seu pedal vai diminuir.
Hélio, como é a tua experiência do desafio de um ano de 12 meses que você tem a temporada e é fora da temporada? A preparação, né, quando você trabalha com atletas profissionais, ou mesmo amadores que se comprometem em fazer um bloco de provas, e aí você, durante a etapa de temporada, você tem que ficar mais de olho na balança, então o prazer da gula fica mais restrito. Quando você está fora de temporada, relaxa um pouco mais. Tinha atletas famosos como o focado Jan Juric, que era uma sanfona, que ele ganhava um monte de peso no inverno e depois apanhava muito para perder, e isso acho que acabava prejudicando a performance. Talvez seja um caso extremo, mas como achar esse equilíbrio de manter, vamos dizer assim, a alma e o corpo alimentados?
Eu vou dividir essa pergunta em duas partes. Primeiro, falando de temporada, né? Ao longo dos anos, eu mudei muito, mas a minha concepção em relação à distribuição de cargas ao longo da temporada. No início, quando eu comecei a trabalhar com atletas amadores e profissionais, lá nos anos 2000, entregando pouca idade, depois que eu me formei lá na USP, eu tinha muita questão do trabalhar com a periodização tradicional, com picos, período de base, todas essas coisas. A realidade, tanto dos amadores como dos profissionais, me fez mudar totalmente. Não só a realidade, mas também assim, as bases que eu procurei me guiar cientificamente. Então, eu não sigo mais há anos a periodização tradicional. Eu trabalho com blocos de treinamento. E funciona muito. Por exemplo, o próprio Henrique Avancini trabalha com blocos há muito tempo. Quando você trabalha com blocos, você estabelece para o atleta períodos em que ele vai entregar muito relativamente à performance, e você proporciona para ele ao longo do ano mais vezes períodos em que ele consegue fazer um refresh lá, ele consegue tirar para ele recuperar o organismo. E isso tem dado condições para que muitos atletas não esperem um longo período, uma temporada muito grande para esperar, puxa, somente lá na transição que eu vou ter direito a comer um hambúrguer, entendeu? E funciona muito bem, assim, eu tenho experiências muito boas e faz com que os atletas consigam fazer esse equilíbrio entre distribuição das cargas e alimentação de uma forma adequada.
Você tocou num ponto, né, Hélio, que o treinador e o atleta tem uma relação que vai além do treinamento físico. Tem a parte psicológico, amigo, cabeça, entender o atleta, né? Como o papel da cabeça e da ansiedade afetam no rendimento, sobretudo nessa relação do atleta com a comida?
Poxa, isso é um ponto fantástico, assim. Não é jogando características, assim, rotulando, né, vou dizer. Mas, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar com esporte visando rendimento com mulheres, esse tipo de questão veio mais à tona, porque talvez culturalmente, não sei, não vou rotular porque De repente posso estar falando não, alguma besteira, mas a mulher tem uma relação muito forte com o corpo, com a estética. A questão da comida também faz parte. E aí, assim, é muito importante você saber trabalhar com esses atletas, não o trabalho que o psicólogo faz, mas saber permitir que em alguns momentos essa questão não se torne extremamente rígida. E caso contrário, aquilo que necessariamente seria uma regra ou talvez uma demonstração que ela esteja forte, de resiliência, acaba se tornando um empecilho para ela evoluir. E com os atletas amadores, há um universo, na minha opinião, muito maior de informações, de querer agregar soluções do que o atleta profissional. O atleta profissional ele tem uma noção maior do universo que pode fazer bem para ele. O amador, não, ele acaba abrindo o leque para inúmeras coisas. E isso atrapalha e faz com que ele coloque dentro da cesta de soluções dele muitas coisas, e aí o resultado para ele acaba sendo pior. Não porque individualmente uma solução não é boa, mas é porque ele faz uma confusão, ele começa a misturar tudo, ele já não sabe se é alimentação ou suplemento, ou uma fórmula que o nutrólogo deu, ou se foi o fator que ele ficou mais ansioso e procurou um psicólogo ou um terapeuta, e assim vai misturando a cabeça dele, acaba desregulando tudo e interfere na alimentação.
E, inclusive, até uma coisa que eu, pessoalmente, sou indignado, que é o doping amador, né? De que alguém que vem e fala, ah, toma isso aqui que você vai andar mais, e sem ter uma orientação e sem ter informação. E eu acho que a gente não pode sair muito, que esse é outro tema, mas só para voltar no que você mencionou, de que o amador desinformado e ambicioso, às vezes dá muito mais trabalho para o treinador do que um atleta disciplinado que sabe o que é bom para ele, o que vai dar o resultado dentro dos limites do jogo, né?
E aí esse paradoxo da informação, a quantidade de informações múltiplas, assim, eu posso dizer, para o atleta amador, acaba fazendo com que muitas vezes ele não alcance o resultado, gere mais ansiedade, busque aí a solução rápida, aí vem o doping, não só para performance, mas para perda de peso. Isso vai se transformando numa bola de neve que acaba, no fim, trazendo mais malefícios do que simplesmente uma melhoria na relação peso-potência, que ele poderia ter simplificando o processo e, mais além, respeitando o tempo que seria necessário para que ele consiga essa evolução. Tempo é algo que é bastante difícil. Eu acho que mais difícil que o treinamento, acho que é saber equalizar o tempo, é a grande dificuldade para a maioria dos atletas.
Ou ansiedade, né? Quer dizer, que se reflete no tempo. Né? Eu quero conseguir mais rápido, eu não tenho paciência para esperar que o resultado do meu corpo se adaptar e performar.
Agora, como é que é a melhor forma de fazer esse trabalho de perder peso e de progredir no treino de uma forma sólida?
Poxa, perder peso, essa é a pergunta de R$1 milhão, né? É o que muitos vendem e colocam de uma maneira muito fácil, e aí eu vou entrar numa esfera que acaba muitas vezes eu sendo talvez um pouco mal interpretado pelos pares da educação física. Eu coloco que o principal para perda efetiva de peso e para manutenção desse peso não é atividade física. Atividade física é um bom auxiliar, não estou dizendo que ela não funciona, mas e sim a alimentação, a nutrição no geral. Conheço muitos atletas que treinam e não conseguem a efetividade porque não mexeram no fator da alimentação. Então, primeiro ponto, através da alimentação, buscar primeiramente esse equilíbrio, não simplesmente acrescentar carga de treino, porque vai chegar uma hora que o limite natural do corpo não vai suportar mais as cargas. Então, e aí quando você estiver fadigado, cansado, joga tudo fora, porque você não consegue ir além. E segundo ponto, eu vejo que também é bastante importante, é buscar exemplos dentro do próprio nicho, daqueles que fundamentaram alguma coisa que foi mais sólida, né? Uma pessoa que consegue sair dos 100 quilos e eliminar 30 quilos, ela tem algo para mostrar e para ensinar. Essas pequenas lições simples, elas ensinam muito para os atletas, principalmente os amadores.
existe uma linha tênue aí entre o overtraining e a obsessão pelo baixo peso e um caminho perigoso que pode te levar. Tem alguma métrica, um dado que você utiliza para acompanhar essa evolução e trabalhar com segurança de que o atleta tá rendendo na melhor relação dele de peso e potência?
Poxa, você tocou num ponto bem legal, porque se fala muito hoje em dia em overtraining. E, na verdade, overtraining é uma síndrome de difícil diagnóstico. Entre as características, a perda de rendimento, mas não é só a perda de rendimento. Existem vários, por exemplo, indicadores fisiológicos, a própria vontade, a não vontade de pedalar. Atletas em overtraining não conseguem nem subir na bicicleta, não querem nem saber da bicicleta. Então, é algo bastante extremo. O que a maioria dos atletas passa por um fenômeno que na literatura é conhecido como overreach, que é o estado transitório, ali de curta duração, você tem realmente uma fadiga maior, mas com recuperação rápida. Nesse ponto, você tem que tomar muito cuidado, porque essa relação peso-potência ela é muito importante. Mas, assim, principalmente para o amador, e aí, assim, a grande maioria dos amadores, eles querem ser o reflexo do profissional. Eles acabam transferindo aquela realidade do atleta profissional, que é totalmente diferente. Por exemplo, aqui no Brasil, os profissionais, eles competem lá, poxa, na Europa você sabe muito bem, encaram trechos de serra extremamente longos, e as provas aqui são provas curtas, com trechos de subida, muitas vezes, na grande maioria, pequenos, em que, poxa, a relação peso-potência seria importante, mas não vai definir, muitas vezes, quem vai passar ou não na serra, entendeu? Isso a gente vê na prática, vê os resultados de muitos amadores, teoricamente na Europa, para o atleta profissional, estaria muito pesado para ser um escalador, mas que conseguem bons resultados aqui no Brasil. Então a gente tem que ter esse cuidado para que essa busca incessante não traga isso que você falou assim, poxa, esse estresse maior, essa sobrecarga, esse próximo de overtraining, em alguns casos overtraining, mas na maioria deles overreaching, saber que essa linha é realmente, como você colocou, é bastante tênue.
De um atleta que já está num bom condicionamento, o que é menos difícil? Perder peso ou subir o watt?
Bom, os dois têm uma margem de limite, né? Um patamar. Né? E aí entra em algo que eu costumo fazer muitas reflexões, né? Porque a gente sempre pensa que o desempenho ele é sempre escalonado, né? Vê como uma ascensão que não tem um pico, né? Vai sempre direto. E aí, quando você pensa em watts, dá a impressão que, assim, o atleta que está sempre à frente é aquele que consegue colocar mais watts ali na bicicleta, ou que tem essa relação peso-potência menor. Nessa hora, o conhecimento dele e como é que ele utiliza essas ferramentas, ou como que ele utiliza essa relação peso-potência ao longo de uma prova ou das sessões de treino, é que acaba fazendo mais diferença, né? A gente tem as limitações fisiológicas e tem a própria limitação mecânica de você conseguir colocar mais watts ali. Então, em determinados pontos, assim, quem ultrapassa, quer ultrapassar ali forçando essa linha, é a que acaba, ao invés de melhorando o desempenho, regredindo nesses casos. Onde aí vai chegar, por exemplo, na questão que nós falamos anteriormente sobre a fadiga, sobre o overreach, sobre o overtraining, seja lá qual a definição que for.
Mas você acha que ganhar watts ou perder quilos?
Eu não consigo graduar assim o que seria melhor, porque vai muito da condição do atleta e também da situação que ele vai encarar. Por exemplo, em determinadas situações, o ganho de peso vai ser mais importante para ele, principalmente se esse peso vier acompanhado do ganho de força. Então vai ser mais importante para determinado trecho, poxa, uma prova que não vai exigir que tenha o perfil, a característica de escalador. Então, nesse ponto, ganhar peso vai ser muito bom. Depende de como vai vir esse peso, depende se ele vem acompanhado de força.
Desculpa trazer o exemplo, eu mesmo, nesse processo recente dos últimos meses para cá, estou focado em ganhar massa magra, ganhar força, por ter um déficit de força máxima, mesmo que isso venha associado a um ganho de peso. Há meses que venho trabalhando forte na academia focado no ganho de massa magra. E isso, consequentemente, esperando um ganho de peso também.
Então, eu ia até acrescentar, porque vocês são ouvidos por um público grande, né, das pessoas que pedalam ciclismo de estrada, mas também de outras vertentes, né, por exemplo, do mountain bike também. E aí, quando você migra para outras áreas, você vê que um pouco menos importante é essa questão da relação peso-potência. Por exemplo, no mountain bike cross-country olímpico, é importante que o atleta, mais que a relação peso-potência, ele consiga força, consiga gerar potência, ser explosivo, mesmo que isso gere para ele 1-2 quilos a mais. Só a relação peso-potência não é o suficiente para que ele consiga desempenhar bem. Muitas vezes no ciclismo de estrada, o atleta que já é rápido, já tem essa qualidade, nas longas serras ele precisa virar a chave e direcionar para a relação peso-potência. Então ele necessariamente assim, precisa diminuir peso. Então são provas que têm características diferentes e que faz com que o olhar para essa relação peso-potência seja outro.
Ô Hélio, muita gente pode estar ouvindo a gente aqui sem saber exatamente o que é essa relação peso-potência, a gente acabou falando bastante dela. Você consegue resumir o que é essa relação peso-potência aplicada no ciclismo?
Se fala muito de relação peso-potência, principalmente os ciclistas que utilizam um medidor, né? Um medidor de potência é um equipamento que vai ali na bicicleta, tem até alguns que fazem a medição indireta, te dão valor em watts, relacionado à quantidade, vou chamar assim, de força que você exerce sobre os pedais, e aí te dá um número. Imagine lá 400 watts em um determinado tempo. E para um atleta, você está bem baixo, vai, 50 quilos. Então você tem uma relação peso-potência de 8, 400 por 5. E essa mesma relação, peso-potência, você pode pegar lá 400 watts para um atleta de 80 quilos. Então você tem uma relação de 5. Em determinados trechos, por exemplo, trechos de subida, quanto maior essa relação, no caso, o atleta que conseguiu lá 400 watts com 50 quilos, ele tem um número maior, essa razão dele dá 8. É maior, então, na teoria, ele tem uma vantagem sobre aquele atleta que fez os mesmos 400 watts com 80 quilos, a razão dele é menor. Então, isso é uma vantagem, é um dos parâmetros que se olha na hora de determinar também as características do ciclista.
Agora, Hélio, como você determinaria, e aí para os nossos ouvintes que talvez não tenham intimidade com o tema, que faixas de watts por quilo são considerados que você é um amador, que você é um amador competitivo, e que você é um atleta de elite, e que você é um atleta de elite mundial, de pódio, como é o caso do Henrique, que trabalha com você?
Vou começar pelo final. Existe uma faixa, né? Porque, como o próprio nome diz, watts por quilo, né? Então, assim, existe uma zona. Um atleta mais leve, por exemplo, como o Nicolo, eles tendem a ter uma razão mais alta. Então, acima de 6 para trechos mais longos, assim, trechos longos de subida, é um atleta de altíssimo nível, né? Eles conseguem desempenhar bem em trechos longos de subida. E essa razão vai descendo. Um atleta iniciante, ele vai desempenhar, muitas vezes, 2,5, 3, dessa razão peso-potência. Atletas amadores bem treinados conseguem razões de 4,5 a 5,5.
Só para contextualizar para quem escuta o Gregário Cycling toda semana, o Igor Quintela, que está no programa sobre a Bélgica, correu a Flandres e Paris-Roubaix com 5,3 e ele falou que estava se sentindo no auge da forma física dele. Está aí dentro do que o Hélio fala, que é um dos melhores índices para um amador nessa faixa de 5 a 5,5, era o que o Igor estava correndo.
Como foi você administrar peso e potência dos seus atletas amadores e profissionais com Covid, com confinamento, com suspensão de calendário, com embaralhamento de calendário?
Sendo bem sincero, eu não controlei nada. Não controlei, não forcei eles a controlarem, porque é uma situação muito atípica. E no início, o que eu queria é que eles se mantivessem ativos. Então, assim, se eu colocar a carga de colocar esse fator a mais de pressão, que era controlar peso-potência, por exemplo, eu poderia, ao invés de mantê-los ativos, tirar eles do esporte. E aí as coisas aconteceram naturalmente. Eles foram, continuaram pedalando, se adaptaram à nova rotina. Uns gostaram, uns faziam os exercícios fora, na academia. Então, aquela coisa dos alunos que a gente tem aqui em São Paulo. Então, tinha que se deslocar, tudo, se adaptaram. Hoje faz os exercícios em casa. Estão mais felizes com a nova rotina e eu não coloquei essa pressão. Eu incentivava eles a continuar pedalando, seguir a rotina de treino.
Hélio, muito obrigado, cara. Foi uma honra falar contigo. Foi um prazer receber você aqui no Gregário Cycling.
Eu que agradeço. Obrigado a todos. Obrigado, Leandro. Obrigado, Álvaro. Obrigado, Nicolas, que fez a ponte aí. Eu quero saber se o Nicolas vai pedalar mais vezes de mountain bike, porque a origem dele, o início, tá lá, né?
Todo mundo cobra isso.
Tem campanha, hein? Tem campanha.
Não descarto não, viu, Hélio? É a vontade, você sabe que é grande.